E os nossos primeiros convidados são um casal, casal empreendedor. Estamos no mês dos namorados e é sempre interessante ver quando uma empresa é formada em família, porque dá a impressão, olhando de fora, que as bases são mais sólidas. Então, bom dia, Rosemary Dalolio Kostic e Evandro José Kostic. Primeiro, as damas, Rosemary.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com vocês.
Evandro, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes. A gente está aqui para deixar esse programa ainda mais recheado de informações sobre a nossa vida empresarial e relacional.
O programa de sábado ele tem um público amplo, mas uma fatia considerável dentro do mundo corporativo. E eu parto do princípio que na sociedade em que a gente vive, o mundo corporativo é essencial na geração de empregos, na geração de renda, são coisas distintas, e principalmente no desenvolvimento do país como um todo. E é sempre interessante quando a gente vê um casal trabalhando junto, isso não é tão comum dentro do universo corporativo. Rosemary Dalolio Kostic, botânica de origem, executiva do sistema FIEP durante muitos anos, 30 anos.
Isso.
E o Evandro José Kostic é também professor, ou seja, foi professor do Senai durante muitos anos, 20 anos, é isso?
21.
Aí? 21 anos. Pedagogo de origem acadêmica, depois com formação em psicopedagogia.
Isso.
E é claro que isso chama muita atenção. A Rosemary fez vários MBAs ao longo da vida, né, e foi superintendente da SPG na gestão Douglas Tax Fonseca. E é claro que a trajetória de vocês individualmente já chama atenção. E vocês criaram duas empresas, a RDK Vasos e...
Húngaro Plantas e Vasos.
Húngaro Plantas e Vasos. Então são duas empresas acabam chamando a atenção pelas propostas que estão sendo feitas atualmente dentro da sociedade pontagrossense, e a gente já fala disso no desenvolvimento do programa. Mas eu gostaria de começar a abordagem falando sobre os desafios de ser um casal empreendedor. A gente está nos meses dos namorados, casamento que dura, porque marido e mulher se tratam como namorados, porque se não for assim não dura tanto. Né? Lógico que não é a mesma coisa do início do namoro, né? Mas é um namoro diferente, um namoro consciente, a gente pode dizer assim. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o desafio de ser, começando por aí, né, um casal empreendedor. Vocês planejavam trabalhar juntos, vocês tinham as carreiras individuais de vocês, como professores e como executivos, mas vocês planejavam trabalhar juntos?
Bom, posso iniciar. A nossa trajetória se construiu, começou junto no sistema FIEP, né, no Senai. A gente, coincidentemente, começou a trabalhar com 7 dias de diferença no Senai, né? E ali se conheceu e construiu toda a nossa história. A gente está junto há 34 anos, casados há 31 anos. E durante toda essa trajetória, cada um teve a sua carreira. O Evandro ficou mais na docência, né, do Senai, e eu construí uma carreira mais executiva. E por conta disso, claro que cada um foi desenvolvendo os seus talentos, né, dentro da área que seguiu. Então, ele sempre foi mais da área técnica, né, como professor de mecânica, e foi se desenvolvendo em várias áreas. E eu me desenvolvi na parte de gestão e na parte de administração. Por isso que eu me tornei uma executiva, fiquei no cargo de executiva há 23 anos. Isso trouxe uma bagagem muito recheada, né, de informações, de conteúdos e, principalmente, a experiência desses anos todos.
E a tua história, Evandro?
A minha história se complementa junto, né? Então, a gente começou com 19 anos dentro do sistema FIEP. Fomos uma turma muito jovem nessa escola em Cascavel. E aí eu, como sempre, fui apaixonado pela área técnica, automobilismo principalmente, área agrícola, então me desenvolvi muito nessa área. Então, tudo que eu procurei empreender na área realmente de empresário foi focado com esse conhecimento desses 21 anos que eu tive de experiência dentro do Senai e também fora do Senai, porque eu trabalhei em mecânica, em concessionária e assim por diante, né? Daí vim me desenvolver com relação à docência, né? Que tinha que se especializar nessa área também, então pedagogia foi uma porta interessante, entender como o ser humano aprende, como que ele consegue adquirir as habilidades que ele precisa para, ou seja, você dá a tecnologia, dá a informação e ele sai pescando, né? Não dá o peixe para ele.
Ensinar a pescar é uma missão divina, né? Ou seja, ser professor é uma missão divina, eu acho. Mas as primeiras empresas de vocês foram a RDK, Indústria de Vasos Plásticos, e a Húngaro, Plantas e Vasos, ou vocês tiveram alguma empresa antes dessas?
Não,
antes
foi dessas duas? A primeira empresa foi a RDK Indústria. Nasceu em Cascavel, com um objetivo, né? E depois de alguns anos, como a gente teve que vir para Ponta Grossa, que eu fui transferida, nós mudamos totalmente o foco. Aí, até você tinha pedido se a gente planejava trabalhar junto, né? Não existia esse planejamento, porque a gente tinha as carreiras, né? Trabalhar junto na empresa, na nossa empresa, né? Nós tínhamos as carreiras. Então, eu segui minha carreira no sistema FIEP, o Evandro foi para a empresa, criou essa empresa, ele foi o criador da empresa, né? E daí, no desenvolvimento da empresa que surgiu a necessidade, daí eu me aposentei, enfim, daí a gente acabou indo trabalhar junto desde 2018. É 2018.
Então, você que cria a empresa, que são duas hoje, tem a Húngaro Plantas e Vasos e tem a RDK Indústria de Vasos Plásticos, mas a RDK no começo era uma indústria de vasos plásticos ou não?
Não, a RDK ela começou com três sócios, que eram as três letras, Rocha, Dalpisol e Costix, em Cascavel. Ficou 7 anos, nós desenvolvemos um bom trabalho lá com tecnologia, que era a parte de usinagem, construção de máquinas, peças, e ficamos esses 7 anos. Daí, quando veio a proposta para Rosemary, nós viemos até Ponta Grossa, e estamos há 15 anos aqui. Então, são 22 anos que a RDK está formalmente no mercado. Com vasos, especificamente, nosso vaso não é vaso, nosso vaso é um vaso específico para produção de plantas. Por deixar bem claro para o ouvinte.
Perfeito.
Porque a gente vende vasos na Húngaro, mas é outra categoria para o consumidor final. E esse vaso ele é vendido para o Brasil inteiro, né? Nós atendemos o Brasil inteiro. A nossa marca hoje ela é reconhecida como primeira linha no mercado e é feita inteiramente com 100% de material reciclado. Plástico, que sai aqui da nossa região. Então, todo o pós-consumo que você tem da sua residência, a gente aproveita. Esse foi o projeto inicial. Com essa mentalidade é que eu busquei estar desenvolvendo. Então, como eu conheço de eletrônica, mecânica, hidráulica, que foi minha base de sustentação, eu comecei a empreender nessa linha. Construir uma equipe para poder chegar nesse tamanho que a gente está, nessa estrutura que a gente chegou até hoje. E, lógico, a gente era sempre deficitário com a questão gestão. Aí a Rosemary entra no meio desse conjunto de ação, com a experiência, com a expertise que ela adquiriu durante todo esse tempo de trabalho.
Eu queria perguntar agora. Então, assim, você tinha em casa a profissional qualificada para a gestão da empresa, então não tinha cabimento buscar fora, né?
Certo, isso. Por isso que ele me tirou do sossego de aposentada. Então, só voltando à história, né? Eu me aposentei em 2016. Minha intenção não era fazer nada ali por um tempo, né? Ficar de boa mesmo, como um merecimento pela aposentadoria, né? Só que daí eu acabei indo para a CPG, por um convite até dos empresários, né, para desenvolver a superintendência da CPG. Fiz isso junto com o Douglas durante 18 meses. Foi uma riquíssima experiência. Admiro demais o Douglas. Foi um professor, assim, aprendi muita coisa com ele. Ele também aprendeu comigo. E daí a gente desenvolveu um trabalho durante 18 meses, um ano e meio. Daí só que chegou no momento que o Evandro precisava muito da minha presença dentro da empresa, né? Aí nós já tínhamos a Húngaro Plantas e Vasos, tinha a RDK, e como ele falou, tinha um vazio ali que era a questão administrativa. Aí eu saí da CPG e fui para as empresas e estou lá desde 2018, então. Já tem 5 anos, né? 5 para 6 anos.
Então, pelo que eu posso entender, vocês uniram as habilidades que vocês tinham dentro de um projeto empresarial que já era da família. É isso?
Isso, foi exatamente.
Então, ótimo. Isso foi fantástico porque acabou dando certo para ambos, já que vocês estão juntos, trabalhando juntos há 5 anos, é isso?
É, assim, dentro da mesma empresa, sim. Só que a gente, na verdade, sempre trabalhou junto, né? Porque desde o tempo do Senai, eu era administrativa, ele era professor, a gente trabalhava junto. É, todos os nossos empreendimentos, a gente sempre trocou muito, né, informação, nunca foi coisas separadas, né, sempre foi como família mesmo. E eu acho assim, que o que mais complementa um casal dentro de um negócio são essas habilidades. Então, a habilidade que ele tem, que eu não tenho e eu não quero ter. Eu sempre falo. É que nem assar churrasco. Eu não sei, eu não quero aprender. Porque a mulher tem o dom de ficar pegando mais coisas para fazer, né? Então, ele tem um forte conhecimento técnico. Então, ele vai lá naquelas máquinas lá, lida com aquilo, desmonta, monta, ensina os funcionários dele. Eu não sei nada disso. Só que tocou no financeiro e no administrativo, aí é minha praia. Então, acho que o respeito pelas habilidades, pelo talento que cada um tem e desenvolveu ao longo da vida, eu acho que esse é o grande segredo de trabalhar junto. Se tem problemas, claro que tem, todo mundo tem, né? Mas eu acho que a união, o amor que a gente tem um pelo outro, pela nossa família, sempre supera essas pequenas diferenças que tem, né?
Perfeito.
Tô certo?
Exatamente. Bem colocado.
Eu ia comentar um negócio, eu até falei isso com vocês antes da gente iniciar o programa, né? Nós tivemos diversos efeitos nocivos com a pandemia. Tivemos, infelizmente, a morte de muitas pessoas. Tivemos muitas empresas fechando ao redor do mundo, né? E também tivemos muitos casamentos sendo desfeitos porque as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa. É uma pena, porque o casamento, ele é a base da família. Não existe família sem o casal, né? E é o casal que dá sustentabilidade à família. E o casal, ele se mantém unido pela união forjada através do amor, é claro, né? Do respeito, é óbvio, né? Mas também por um conjunto de propósitos em comum. E quando você leva essa filosofia, ou seja, a união de propósitos, para uma empresa, todos saem fortalecidos. É um dos grandes exemplos que a família pode dar ao mundo corporativo. A unidade familiar pode dar ao mundo corporativo. E essa união de propósitos foi fundamental para que vocês pudessem fortalecer a empresa quando começaram a trabalhar juntos?
Com certeza. Absolutamente certeza isso. Sem isso não tem base, né? Isso é a base de toda dessa relação familiar, profissional. Eu acredito muito nisso.
Em casa, na minha casa, eu digo isso sem nenhum constrangimento, quem manda é minha esposa. Eu apenas finjo que mando às vezes e fico bem feliz com isso e está tudo bem. Né? Evandro, seja bem sincero, quem é que manda em casa?
Você quer ter razão ou...
Ou ser feliz.
Ser feliz. Então. Eu quero ser feliz também. Então. Não, a gente é bem parceiro e é lógico que cada um tem o seu lado de ver as situações que vão se apresentando no dia a dia. Então hoje aparece um leão, outro um macaco, outro... Enfim, todo dia você tem que enfrentar uma situação diferente.
Isso é verdade.
Né? E isso, um complementa o outro... Em ideias. Ah, nesse primeiro momento eu não concordo, mas de repente será que não tem razão? Então esse lado é que tem que ir aflorando. E a gente vai aprendendo todo dia. Você falar que tem um manual para isso aí, não existe. Isso aí é paciência e perseverança dentro desses valores. Você vai gerando essa estrutura e vai transmitindo ela. Vai transmitindo para um amigo, vai transmitindo para o filho, para o neto agora, que chegou aí, que estamos aí com 1 ano e 4 meses do Valentim, então curtindo uma nova fase, e além de todos os atropelos normais de uma empresa aberta, porque empreender no Brasil é um negócio surreal.
exato. Eu realmente, às vezes, beira o pesadelo. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que é essa dinâmica de casal dentro da empresa? Porque uma coisa é ser um casal em casa, a outra é ser um casal dentro da empresa. Como é que é essa rotina de casal dentro da empresa?
Bom, como que a gente funciona lá? Como eu falei, ele se dedica mais na parte da indústria, da industrialização, a parte da comercialização com a equipe de vendas, né, da RDK Indústria. E eu foco mais, eu tenho, claro, uma equipe administrativa, né, obviamente, mas o meu foco é mais olhar o financeiro, cuidar dessa parte da indústria ali, é onde eu me dedico mais, financeiro, dou todo o apoio na área administrativa para a minha coordenadora, que é a Cíntia. E na Húngaro Plantas e Vasos, daí eu tomo mais à frente. Aí eu me achei numa área que eu não sabia que eu tinha alguns talentos, que é na área comercial. Então, hoje eu trabalho muito na área comercial, com contato com cliente, desenvolvendo vendas. E também auxilia a nossa filha, que é o financeiro da Húngaro. Então, eu faço esse auxílio, sou o apoio do meu gerente lá, que faz a parte de gestão da empresa. Então, basicamente, a gente trabalha assim. Como que é o funcionograma, né? Então, sempre que tem problemas na área de industrial, é o Evandro que cuida. A parte administrativa financeira, ele se envolve também, mas só que trocando ideias ali, a gente vai chegando no melhor solução. Porque não tem sabedoria única, né? Às vezes ele tem um pensamento lá para a área administrativa que eu falo, não, isso vai funcionar melhor assim. E vice-versa também acontece. Então, eu acho que o segredo ali, além de potencializar esses talentos, é o respeito, né? É o respeito pela bagagem que cada um tem. Eu não tenho como ir lá numa máquina e dar uma ideia para ele dentro de uma máquina. Não faço a menor ideia, né? Tanto é que eu nem vou lá na fábrica. Eu só cuido mais a parte de RH junto com a minha coordenadora, né?
Bom, então, pelo que eu pude entender, vocês respeitam as características individuais de cada um e as habilidades de cada um, é isso?
Isso, exatamente. Exatamente.
Não, eu acho que tem tudo para funcionar.
Eu acho que esse é o segredo, né? Porque se todo mundo se meter a fazer tudo, porque é dono, acho que não funciona muito bem. Cria muito atrito, né? Entre os próprios funcionários, que daí eles ficam confusos, né? Ué, quem que manda aqui, né? Então, um manda num setor, outro manda no outro setor, de acordo com os seus conhecimentos.
Ou seja, vocês criam uma cadeia clara de comando, então, dentro da organização.
Isso.
Tem que ter.
Tem que ter, né?
Uma liderança clara de comando. Está bem claro, né?
Tem uma diferença entre chefe e líder, né? Você que é executivo há muitos anos, podia até explicar a diferença entre chefe e líder para a gente.
Bom, o líder é aquele que desenvolve pessoas, faz com que se identifique os talentos de cada um e colocar no lugar certo e essas pessoas toquem o processo sob a liderança, né? Sobre o olhar do líder, que busca resultado, obviamente, e diferente de um chefe, né? O chefe não prepara equipe, não desenvolve pessoas, só manda, grita, só faz voz de comando, ou seja, nunca vai ter uma equipe assim, né?
E vocês, usando as habilidades de vocês, conseguiram, então, construir não só uma empresa, mas um casamento sólido em casa também, ao ponto de levar os filhos para o trabalho, é isso? Vocês têm quantos filhos, por favor?
Duas meninas.
Duas meninas.
São gêmeas. São estão gêmeas. Hoje com 25 anos.
Ah, já estão criadas, né? E uma delas trabalha com vocês.
Sim, a Laís é estudante de engenharia civil e trabalha conosco já há alguns anos na parte mais administrativa e financeira, até se formar, né? E ela, a Rafaela é psicóloga, se formou ano passado e agora já trabalha muito, ela é especialista em autismo, né? E essa Rafaela que já nos deu netinho de um ano e pouco.
E a Rafaela trabalha com vocês, colabora?
Não, ela colabora, porque ela tem muito conhecimento na área de marketing, ela nos ajuda também. Mas o foco dela mesmo é voltado para o autismo.
Vamos falar um pouquinho agora da empresa de vocês. Né? O que, que eu achei interessante, que o Evandro comentou que vendem os vasos industriais para todo o Brasil, né? Porque é para produção de plantas.
Isso.
E deixa eu tentar explicar. Esse espaço do sábado de manhã, eu já conversei isso com o diretor da rádio, ele já deu o aval para a gente falar um pouco mais sobre o mundo corporativo. Por quê? Porque as pessoas não conhecem no Brasil o que é uma corporação, como é difícil tocar. Eu acho que o governo federal podia facilitar a vida das empresas, por exemplo, simplificando a carga tributária e diminuindo, é claro. Né? Mas essa já é uma outra história. E a gente nem sempre conhece os detalhes. Nós temos muitas organizações em Ponta Grossa que são exemplo para o resto do Brasil. E pelo que vocês disseram, vocês conseguem produzir material de primeira linha para esse segmento que é a produção de plantas. Algumas pessoas, quando pensam em produção de plantas, pensam em agricultura convencional, onde a semente é lançada no solo. E não é o caso. Né? Todo o processo de produção de mudas em reflorestamento, por exemplo, passa por
de genética.
Exatamente, estudo genético. Uhum. Passa por uma ampla... como é que pode ser? Um amplo conjunto de fases, né? Dentro do reflorestamento, onde você tem a formação da muda, por exemplo, no início. Sei disso por experiência própria, quando eu tive, há muitos anos atrás, a oportunidade de visitar as fases da Águia Florestal, né? Do uhum. Grupo Águia aqui de Ponta Grossa.
Sim.
Aliás, eu ainda vou convidar o Álvaro Schaefer para falar sobre reflorestamento, que eu acho que é um assunto bem interessante para o público. Né? E para quem você vende? Quais são os setores? Qual é a dimensão desse negócio de produção de plantas no Brasil? Por alto, Evandro.
O mercado de produção de plantas, ele é em torno de 6% do PIB.
Uau. Tá?
Falando num macro, quando você fala em reflorestamento, plantas ornamentais, flores de corte, então é muito amplo. Se você analisar o mercado como um todo, ele tende a ser mais pujante, ainda mais crescente nesse sentido. Porém, como é a agricultura como um todo, ele está enquadrado nesse processo, ele acaba não aparecendo muito. Porque geralmente aparece quem está na frente com soja, trigo, milho, que é a alimentação em si. Né? E a gente vê que esse mercado ele pode evoluir muito mais. O Brasil pode ser um exportador, por exemplo, de alguns elementos, algumas espécies, como é. Por exemplo, rosas de corte, olambra. Essa semana, inclusive, a gente estará numa feira em Olambra, focada na tecnologia da produção de plantas. Então, é um mercado amplo. E o nosso mercado de vasos para produtores, ele está linkado nesse tamanho de negócio. Uhum. Né? E o vaso ele é específico para produção, tanto de árvore, como de frutíferas, como de nativas, como de ornamentais, flores em geral. Né? Esse é o nosso mercado. A gente atende o Brasil inteiro. Com frota própria, a gente atende Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, temos clientes, e Rio de Janeiro. Daí fora desses estados, a gente tem parceria com o transportador, deixa os produtos em São Paulo, geralmente que frete de São Paulo para os outros estados acaba sendo mais em conta. E temos os clientes que passam, porque Ponta Grossa é um entroncamento viário espetacular. Passam por aqui e fazem a sua coleta com os veículos próprios. Então, caminhões, e daí levam para os outros estados, que nem Mato Grosso. Temos cliente, até no Acre tem cliente.
Vocês, até no Acre?
Tem, Brasil inteiro.
Gente, se você está em Ponta Grossa ouvindo esse programa e me ouviu dizendo até no Acre, por favor, nenhum desrespeito ao Acre, que o Acre é longe.
Não, é longe.
É só por isso, né? bem longe, né? Então, eu queria também falar um pouquinho sobre a Húngaro Plantas. Né? Uhum. Surge primeiro a RDK, vocês mencionaram, e daí vocês aproveitam que já estão dentro da produção de vasos e criam uma empresa especializada em plantas e vasos. Vocês cultivam as plantas?
Não, Ney.
Ou compram as plantas?
É assim, ó. Você leva com o caminhão o vaso para o produtor. Teu caminhão já está lá. Então você adquire essas plantas, você compra, você não troca, perfeito. Você compra. Essas plantas ajudam a tua cadeia, favorece esse ciclo, entende? Traz para a tua empresa e faz a distribuição, que é a ideia desse processo. Então você não vai buscar um frete de retorno, você já tem o teu frete de retorno. Então é por isso que foi criada a Húngaro Plantas, para atender nessa linha. Entende? Então, você já tem, está lá o veículo, por que não trazer?
Então, né? Vocês agiram de maneira muito inteligente, usaram frete de retorno e criaram um novo projeto empresarial.
Isso, exatamente.
Uhum, certamente.
Parabéns, né? Uhum. Parabéns. E que tipo de plantas vocês vendem na Húngaro Plantas?
Então, a gente trabalha com plantas ornamentais, frutíferas e nativas. Esse é o nosso, digamos assim, nossa core competence. É o que a gente mais aposta. Flores não é muito nosso negócio, porque flor de corte é mais complicado, e as floriculturas que trabalham com isso, né?
Perfeito.
Então esse é o nosso mercado. E é os vasos ornamentais, porque é uma paixão particular minha. Por exemplo, os vietnamitas, né? Que vem lá do Vietnã. A gente trabalha desde vietnamita, todas as linhas, até vaso de cimento, todas as linhas.
Uhum. Você poderia explicar um pouquinho melhor, porque talvez as pessoas não entendam essa expressão, um vaso vietnamita, é isso?
Isso, é um vaso de origem, é feito no Vietnã, uhum. por pessoas que fazem manualmente os vasos, então eles são artesanais. E por que que o vaso de lá é diferente? Em razão da cerâmica, do barro que eles usam, que tem um produto que só tem lá. Tem uma composição, assim, que só existe lá. Então, os vasos vietnamitas, eles são distribuídos no mundo inteiro, são muito famosos e são lindíssimos. Perfeito. Então, é só entre aspas, né, uma paixão aí que eu tenho por esses vasos.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de sustentabilidade ambiental que vocês desenvolveram dentro da empresa. Né? Usina de energia solar, captação de água de chuva, isso para o processo produtivo. E 100% da matéria-prima, você já mencionou isso no começo, Evandro, vem de produtos reciclados. Para você que está nos ouvindo, nós estamos falando sobre empreendedorismo em família, no caso específico em casal, né? Em homenagem ao Dia dos Namorados, o mês dos namorados, que é junho. Estamos falando também sobre sustentabilidade ambiental com o casal Rosemarie Kostick e Evandro Kostick. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse processo de sustentabilidade ambiental que vocês desenvolvem dentro do projeto empresarial de vocês.
Tá. Eu acho que eu começo, depois o Evandro complementa.
Claro.
Então, assim... Como que começa toda a história, né? A história começa que toda matéria-prima que nós usamos, ela vem do reciclado plástico. O que que nós usamos, para as pessoas entenderem facilmente? É o pote lá da Kiboa, do shampoo, do detergente, esse tipo de plástico.
Não plástico duro.
Não é saquinho de mercado, essas coisas. Não, não é isso. É só o plástico que é mole, aquele que você pega e não estrala. Por exemplo, isso aqui não se usa lá. Então, é uma categoria de plásticos que nós usamos.
A Rosemarie acabou de apertar um copinho de água.
Que é o PET, né?
Exato.
Isso a gente não usa. Então, vem essa matéria-prima, que vem, na verdade, muitos falam, é o lixo, né? Mas é um reciclado, né?
Perfeito.
Esse plástico vem através de fornecedores, catadores na cidade que catam, vem de outras cidades. Esse plástico chega na nossa empresa e ele passa por um processo de lavagem, de picar, fazer todo o processo lá, extrusar, soprar, enfim, todo o processo industrial. E sai o vaso que vai para o nosso produtor. O produto final nosso, né? Para esse trabalho todo, o Evandro, né, que é o criador disso, ele desenvolveu um projeto para a gente fazer a usina solar. Então, parte da energia que se usa no processo vem da energia solar. Então, nós construímos uma usina de energia solar lá na indústria do lado, e que produz energia para usar na fábrica, porque fábrica de plástico assim usa muita energia, a conta é muito alta, né? Agora, você quer complementar com a questão da água?
Nós desenvolvemos um projeto para tentar envolver as empresas, que é o troque plástico por planta, não só empresas como também a comunidade, né? Só que é um projeto que ele é muito é difícil de você trabalhar também essa ideia, porque as pessoas vão no primeiro momento, fazem, cumprem e depois elas esquecem que aquilo existe. Então nós criamos o TPP, que é o troque plástico por plantas, que pode ser implementado em condomínios, em empresas, que fazendas. É o nosso caso, por exemplo, que a gente está batalhando para trabalhar com empresas nesse segmento. Até, inclusive, a gente trabalha com algumas empresas já nesse sentido. Elas pegam o plástico que é de categoria número 2, que a Rosemary explicou, que é o PAD. Tem o triângulo sempre para o reciclador separar. Em cada embalagem é lei. Então, essa embalagem que você está, se não me engano, deve ser a número 4, deve estar marcado embaixo, é um PP. E a nossa é o PAD. Então, essa embalagem, né, ela chega lá e faz todo esse processo que a Rosemary falou. E a nossa ideia é fomentar. Ou seja, você leva, como acontece com oficinas mecânicas, embalagem de óleo lubrificante. Nós somos legalmente, pelo IAP, Instituto das Águas, licenciado para fazer uso dessas embalagens. Então, nós temos tratamento do efluente, não descartamos nada, usamos somente a água de chuva que a gente reserva. Ponta Grossa é um espetáculo. O volume de água de Ponta Grossa, pluvial, é número 1 no país como um todo, né? Então, é uma referência. E a usina que nós temos de fotovoltaica, ela é a maior aplicada diretamente sobre um processo de produção, a nossa. Tá? Já fazem 3 anos que nós temos, são 1.200 placas, são 2.500 metros de usina criada ao lado da indústria para 40% da nossa energia consumida ser diretamente desse processo.
O investimento se pagou já?
Ele é um investimento de longo prazo, são 10 claro. Anos, né? Do financiamento. Mas a energia fotovoltaica, ela se paga em torno de 5 a 7 anos, ela se paga e começa a dar retorno. Como é um projeto para 25 a 30 anos, é óbvio que vai ser um projeto de sucesso, né?
Mas a conta de luz caiu drasticamente, então.
Muito.
Caiu.
Aí teve o Mercado Livre também.
A gente entrou pelo consumo que a gente já tem e as leis também já mudaram bastante, né, Ney? Eu acredito que daqui a uns dias cada um vai comprar sua energia por mês, como se fosse internet, como se fosse telefonia. Energia vai seguir o mesmo padrão. Ela não vai ser diferente disso. Você compra de quem é mais barato. Tem vários fornecedores, né? Então isso é o futuro. É isso que vai ser. Que tem muita gente investindo em placas solares, tem muita gente investindo em eólicos, em outras alternativas, outras matrizes. E isso é ótimo, né? E esse projeto que a gente desenvolveu, o TPP, tem um site sobre isso, que é o nome já diz tudo, troque plástico no singular por plantas no plural, .com.br, onde a gente está trabalhando com cooperativas. Por exemplo, a gente trabalhou com a Frisia recentemente, um projeto deles ambiental, agora vai trabalhar com a
Capal.
Com a Capal, né? Embalagens que estão lá na agricultura, que são de número 2, e a gente reaproveita 100% e coloca no mercado como vaso para a produção de plantas. E essas empresas recebem essas plantas e fazem como a Iberá, por exemplo, construiu para os funcionários, para a estrutura, um pomar, só com frutíferas, onde daí os funcionários que ficam em
Tibagi
podem ir até lá pegar um pêssego, uma amorinha, enfim, uma fruta em si que esteja disponível naquele momento, naquela época, né, do ano. Então, e sem falar, né, a gente está trocando um passivo ambiental, plástico, para uma árvore que está produzindo fruto e está produzindo uma qualidade de vida, né? Você falou bem que quando você fala da sustentabilidade, ela não está só focada no ambiental. O ambiental é uma fatia, né? Então, isso tudo é o respeito ao ser humano, ao respeito ao funcionário que eles têm. Então, isso é muito bacana. E a gente faz parte disso. A ideia é essa. Sem falar que a gente trabalha aí com outros aspectos. Caso de universidade que vão visitar, que visitam bastante nossa estrutura.
Escolas.
Né? Tivemos aí a presença faz 15 dias da UEPG, de uma turma da UEPG na área de engenharia, que observam o processo e veem que daquilo ali pode surgir outras ideias, outros processos. Uhum. Né?
Eu acho interessante que veículos de comunicação, outros veículos de comunicação, deem atenção para esse projeto de vocês, o troque plástico por plantas, no plural, plantas no plural, plástico no singular. Porque quanto mais a gente difunde esse tipo de ideia, mais ele é replicado, o modelo. Né? E eu acho que isso pode ser feito com outros plásticos também, para outras finalidades. Portanto, a ideia é muito boa, parabéns pelo projeto. Né? Acho que empresas como a Rede Massa aqui, como a TV Esplanada, que é da Rede Paranaense, poderiam também fazer reportagens a respeito, bem como outras emissoras de rádio. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão das fazendas, porque as fazendas produzem muito plástico por conta das embalagens dos agrotóxicos.
Isso.
E essas embalagens não podem ser descartadas de qualquer maneira. Elas têm que passar pela tríplice lavagem e daí serem devolvidas. Tem até uma associação, se eu não me engano, que cuida disso.
Isso aí é um projeto específico a nível nacional, né? Um projeto Jogue Limpo, se não me engano, o nome do projeto, que tem a sua estrutura, onde os agricultores eles têm que registrar essa entrega da embalagem do agrotóxico. Nós não trabalhamos com agrotóxico de forma nenhuma, nós trabalhamos somente com óleo lubrificante, adubo foliar, que tem muito no campo. É esse tipo de plástico número 2 que nós fazemos.
Perfeito.
Uso.
Uhum. Tá? É bom explicar. Uhum.
E esse plástico específico que você falou de agrotóxico, ele vai para um mercado específico para aplicação, que é controlado para outras especificações de aplicação, inclusive. Ele pode aplicar em qualquer lugar.
Se eu não me engano, esse plástico específico dos agrotóxicos, por isso que eu perguntei, eu já sabia que ele era usado, não sei se é usado em outras áreas, mas usado, por exemplo, na construção civil, naqueles conduítes de plástico que vão para os prédios.
Também.
Né? Então, eu sei também que ele ia aplicar. Também, né? Mas deve ter outras finalidades. Então, vocês pegam esses outros tipos de plásticos presentes em fazendas, é isso?
Exatamente.
Exatamente.
Que adubo foliar, por exemplo, é muita embalagem. Você pegar a embalagem de 20, de 40, de 1 litro, é muita embalagem nesse sentido. Esse perfil de trabalho que a gente executa. E une esse material com o material de descarte urbano, que seria o pós-uso. Para você ter uma ideia, só fixando assim a ideia, hoje a gente produz, a gente necessita e a gente faz uso de mais ou menos 5 milhões de garrafas de água sanitária. Isso como exemplo, né? A gente usa todo tipo de embalagem, mas representativamente a nossa empresa tira 5 milhões de embalagem de água sanitária por mês da nossa região. Esse é um impacto, um dos impactos que a gente causa positivo para a nossa região. Não vai para o aterro, não vai para... Não, e gera emprego, gera uma economia circular diante desse processo. O meu funcionário vai na farmácia no bairro, vai no mercado, vai na igreja e faz o seu dízimo. Ou seja, toda essa cadeia é sustentada também dessa forma. Ou seja, é uma colaboração saindo da embalagem que a gente iria descartar essa...
Acho que tem um detalhe importante também que vale a pena citar. Na nossa linha de produção, só tem mulher. Praticamente ali nas máquinas.
Isso é raro.
Porque assim, a gente não é que dá preferência para a mulher, porque a gente dá preferência para quem quer trabalhar, né?
Claro.
Só que a gente observa que a mulher ela é mais... Não sei se a palavra é dedicada, ela não desiste tão facilmente. Os homens vão, ficam um pouco, já saem. A mulher parece que é mais persistente. E outra questão que a gente faz questão, que as pessoas residam no bairro onde a gente está. Nem sempre a gente consegue. Mas a preferência é que as pessoas que estão no bairro trabalhem ali na empresa, que nós ficamos num bairro, né?
Uhum. E qual bairro vocês estão?
É no Jardim Planalto.
No Jardim Planalto.
Isso. É lá próximo à Retimac.
Retmar, que é no Sabará, então. Né?
É, para frente lá. É para quem vai para Vila, Vila Edelmira. Aquele caminho da Vila Edelmira, né?
Sim, sim.
É antes da Vila Edelmira. À direita ali é o bairro Jardim Planalto. A indústria fica ali. Fica tudo ali. A usina de energia, a indústria e mais o viveiro de plantas.
É, Ponta Grossa tem uma divisão muito interessante. Nós temos... Os bairros foram criados por decreto pelo prefeito Otto Cunha em 1984, os nomes dos bairros. Então nós temos 15 bairros mais o centro e dentro dos bairros nós temos as localidades.
Os jardins.
Exatamente, exatamente. Né? É. E quase ninguém sabe, às vezes, o nome do bairro, mas sabe o nome da localidade. Isso. E Jardim Planalto é o nome da localidade.
Isso.
E eu conheço aquela região, uma região boa, inclusive.
Está se desenvolvendo muito.
Bastante.
Ah, está abrindo vários condomínios lá agora. Quando você tem uma ideia, faz 10 anos que nós estamos ali, né?
Fazem 10 anos nesse endereço.
10 anos atrás, quando a gente começou lá, quase não chegava o carro lá na empresa. Daí a estrada de chão, um horror. Daí as coisas foram melhorando. E hoje a gente tem um conforto, né?
Tem um conforto.
Porque tem asfalto até lá. Outras empresas estão se instalando lá agora, já estão construindo. Então, mudou bastante lá o bairro.
Todos que vão na Húngaro Plantas visitar, ficam assim... chocados com o desenvolvimento da região, porque as pessoas de repente não saem da região onde estão, no centro, né? Quando vão para lá, eles falam, não é possível, como isso aqui desenvolveu?
Uma curiosidade, né? O Evandro já explicou por que RDK, que eram as iniciais dos primeiros proprietários, né? Lá no tempo que vocês moravam em Cascavel, que era Rocha...
Dalpisol e Costix.
E
virou Rosemary da Loglio Costix.
A curiosidade é que ele conta essa história, que é o Rocha, Dalpisol e Costix, e eu conto outra, que é Rosemary da Loglio Costix.
Então,
certo. Que foi, na verdade...
Foi
sendo,
uma homenagem à esposa.
Sendo bem sincera, foi uma coincidência. Muito, muito feliz, né?
Verdade, verdade.
Daí os sócios ficaram em Cascavel e daí ficou só o Evandro e a Mary como sócios aqui.
E por que Húngaro Plantas?
A Húngaro Plantas, então é assim, eu tenho 56 anos, né? Meu pai, ele veio da Europa, ele veio da Polônia, tá? Eu perdi meu pai com 9 anos, meu pai foi um ex-prisioneiro do primeiro campo de concentração na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele veio de lá para cá muito debilitado e acabou conhecendo minha mãe, que era de Guarapuava, e... por ser mais colônia aqui, polonesa e tudo, né? E o meu pai falava muito da região da Hungria, porque o meu avô e minha avó, eles eram da região e ele acabou sendo registrado na divisa com a Polônia. Ele é polonês de registro, era polonês, morreu em 76.
Mas era então, húngaro de tradição.
Isso. E daí o húngaro, fiz como uma homenagem, digamos assim, ao meu pai. Assim como minha irmã em Londrina, ela tem produção de gramas lá e ela colocou sítio europeu. Em memória do nosso pai. Então é uma pessoa que... Então a gente tem esse laço. Então,
os campos de concentração foram um período terrível da história.
E lá foi uma...
Nunca mais se repita.
Lá foi o campo de concentração precursor... do processo de idealização da construção dos demais pelo mundo. Porque muita gente acha que só aconteceu isso na Polônia. Não, tem campo de concentração que foi desenvolvido em vários países, porque a ideia era muito, muito audaciosa
muito
por parte
horrível.
Do...
A ideia era erradicar todos aqueles que eram diferentes.
Isso.
Né? Preservando apenas a raça ariana naquele modelo específico, criado por Hitler. E nunca mais aconteça, que a extrema-direita nunca mais volte ao poder. Bom, mas enfim, eu falo extrema, por favor, para deixar bem claro, né? Ou seja, os nazifascistas. E eu queria agradecer aqui a participação de vocês, né? Parabéns pela trajetória como casal, parabéns pela trajetória empresarial, né? Estamos chegando ao fim da entrevista. Evandro, suas considerações finais?
Ney, gostaria de agradecer você, agradecer a CBN, que nos deu espaço para apresentar essa ideia e também ser um casal motivador, né? Que esse é o propósito desse programa, para que a gente possa semear. Essa é a minha mensagem a todos os ouvintes.
Rosemary?
Bom, espero que a gente tenha contribuído, né, com a nossa experiência de vida, de relação familiar, e também de relação profissional, né, que de alguma forma tenha tocado aí os ouvintes da CBN. Muito obrigada pelo espaço.
Eu é que agradeço. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção da Rádio CBN na parte de jornalismo Ricardo Silveira e direção da emissora Roberto Mongrel.